E aí adiciono a essa conclusão aqui uma outra. Nos 30 anos de vigência da LPI, não há um único caso em que uma patente depositada no NPI não tenha sido integralmente respeitada durante os 20 anos. Nenhum. Salvo por atividade ilícita, mas não é disso que a gente está falando, né? Ilicitude é ilicitude, mas... É, portanto, não há, na verdade, nenhum tipo de fragilidade na proteção que está sendo colocada. Mesmo nos períodos em que o NPI teve maiores dificuldades para processar a fila de pedidos que havia lá, ainda assim, a proteção patentária estava assegurada. Hoje, a média que a Constância colocou de 3 anos e meio para análise de um pedido de patente é uma média que está alinhada com os países da OCDE. Então, afinal de contas, de que dificuldades a gente está falando nessa discussão? Porque elas não parecem cada vez menos evidentes. Passa para mim, por favor. A Constância já falou sobre isso, eu vou só repetir para que isso fique claro. Quando a gente está falando de extensão de prazos patentes, a gente está falando de atraso na entrada de competidores, a gente está falando atraso da entrada nacional de produtos de ponta, a gente está falando de obstáculos para a entrada de novos produtos no mercado, o que não tem só efeitos anticoncorrenciais, tem impactos no orçamento, a Constância ilustrou isso muito bem. A gente está falando de redução de produtos em domínio público e, portanto, dificuldades para pesquisa e para desenvolvimento de novos produtos. A gente está falando de efeitos negativos no orçamento, está mais demonstrado, de limitação de acesso a medicamentos e a outras tecnologias de saúde e de segurança jurídica para o Estado e para o setor produtivo. Tem mais, e acho que isso também é importante que se diga. Pela regulamentação vigente hoje, uma empresa que queira desenvolver um produto a partir da queda da patente, ela só pode começar esse desenvolvimento, portanto, passar por uma série de questões de natureza regulatória que a Anvisa exige, após o término da patente, ou seja, somente após o término da patente que ela pode avançar de forma pragmática no desenvolvimento de uma série de estudos clínicos que são essenciais para você efetivamente entrar em comercialização. Então, depois do término da patente, você ainda tem um prazo aí até que efetivamente um concorrente esteja de fato no mercado. Percebe? Acho que é o último agora, por favor. A gente trabalha e tem uma série de monitoramento de patente, só para ilustrar como é que é importante esse tipo de atuação. A gente faz um acompanhamento justamente para poder ter informação classificada, de ponta, para orientar a ação do setor produtivo, das nossas associadas, do governo, informação que ajuda a fazer planejamento estratégico, que ajuda a gente a construir alternativas de acesso à população. Porque no final do dia é isso que a gente está falando, alternativas de acesso à população. Passa para mim, por favor. Pode passar também. Eu acho que já está... É nisso que a gente acredita. A gente tem que transformar essa discussão de propriedade intelectual numa estratégia, num pilar para essa estratégia de desenvolvimento nacional. Tem que parar de discutir isso como se fosse um problema. Não tem problema. De verdade, a gente tem hoje uma legislação robusta, uma regulação robusta, um setor produtivo que trabalha dentro das normas, uma série de políticas de incentivo, de mecanismos de fomento, todos eles pensados conversando com uma ideia de propriedade intelectual pensada para desenvolvimento. Acho que a gente pode trabalhar outras questões relacionadas a isso que promovam o desenvolvimento. Tem que parar de discutir como se a gente não tivesse avançado ao longo dos últimos 30 anos para construir todo um ordenamento jurídico, um ordenamento normativo que seja positivo. É isso. Obrigado, gente.
Horas, muito boa tarde, você acompanhando pela Rádio Câmara e pela TV Câmara, audiência da Comissão Obrigado. De Defesa do Consumidor, que debate os impactos da extensão de patentes no orçamento da União e no SUS.
Da Associação Brasileira das Indústrias de Medicamentos Genéricos, Biosimilares, os Progenéricos, também por 10 minutos.
Deputado Clodoaldo, mais uma vez, obrigado aqui pelo convite, agradecer a todos aqui que nos acompanham aqui remotamente. E acho que essa iniciativa não podia ter vindo de alguém que não fosse médico como o senhor, que já conviveu a realidade de um hospital, sabe o quanto o acesso é importante para os pacientes, aqueles que estão lá, os familiares, aqueles que estão lá na linha de frente para buscar um pouco mais de saúde, a sua cura e uma melhor qualidade de vida, né? Eu falo aqui pela Progenéricos, acho que até se puder passar um slide, que nós somos uma associação que defende, em especial, o acesso aos medicamentos com preços mais acessíveis para uma população como a nossa, um país em desenvolvimento, mas também a gente tem uma defesa intransigente ao prazo patentário definido pela Lei de Propriedade Industrial, como muitos já falaram aqui, dos 20 anos. A gente até cita a frase que a gente gosta de repetir, que é quase um slogan nosso, que são 20 anos e nem um dia mais. Eu sei que aqui a gente tem vários números importantes para se tratar acerca do que o respeito a esses 20 anos pode gerar de economia. A gente tem também assim, alguns números que às vezes assustam, né? Quando você olha, por exemplo, impactos que já houve, por exemplo, em 2021 e 2022, até pelo estudo da UFRJ, e aqui eu fico muito feliz também da doutora Júlia Paranhos ter sido convidada, porque ela tem um estudo seminal, um estudo que é uma base aqui para tudo que nós falamos a respeito do direito de patentes e o quão nocivo é qualquer tentativa, seja ela artificial, seja ela judicial, seja ela de qualquer outro formato que traga a exclusividade do medicamento XYZ para cima do prazo dos 20 anos, né? Mas em 2021, acredito que a doutora Constância até talvez saiba, mas nós tivemos ali, enquanto havia aquela disputa judicial acerca do prazo patentário, pedidos de extensão de patentes numa compra pública do SUS de 24 medicamentos. E esses 24 medicamentos geraram um prejuízo para o Sistema Único de Saúde de 365 e 1,1 bilhão de reais nos anos 2021 e 2022. E para o varejo, quando a gente fala de medicamentos ali, de 28 medicamentos analisados, isso gerou um prejuízo de 2,2 e 7,6 bilhões de reais. Ou seja, são números avassaladores quando a gente fala de um país que vive com um orçamento constrangido como o nosso. Naturalmente, eu falo aqui pelas indústrias, né? E o produto do nosso trabalho é o que vai atender o cidadão, é o que vai atender o Sistema Único de Saúde, e a gente tem sempre um cuidado muito grande de falar sobre a importância da patente, que é um instrumento extremamente importante, mas ele não é um instrumento perfeito, todos nós sabemos disso, porque a gente visa que haja a pesquisa e o desenvolvimento de novos produtos para uso de tratamento de enfermidades, porém a gente também tem que garantir que esses produtos tenham pleno acesso para toda a população. E volto, num país como o nosso isso é vital, isso é muito importante. A gente até vivenciou questões relacionadas a desabastecimentos quando a gente trata de quando a gente passou pelo período da pandemia. E aí eu retorno para a indústria quando a gente fala do complexo industrial da saúde, que visa atacar esse tipo de lacuna, esse tipo de gargalo que a gente tem dentro da nossa produção interna. E tudo isso passa pelo planejamento, como o André bem colocou, pelo planejamento anual das indústrias que começam a pesquisar esses medicamentos, fazer a engenharia reversa, anos antes de se findar o prazo legal dos 20 anos, né? Para que, a partir daí, esses medicamentos genéricos possam adentrar o mercado. E a gente tem também tomar muito cuidado quando a gente fala do custo da pesquisa. Eu tenho aqui um dado que é público, mas você pega uma coletiva de imprensa de um presidente de uma multinacional que, quando perguntado sobre o custo de medicamentos, ele dizia que não era nem tanto pela pesquisa, era mais pela demanda do paciente e do prescritor. Isso é algo que já nos acende um outro debate. A pesquisa é realmente feita por quem? Quando a gente olha, por exemplo, nos últimos 40 anos, houve um estudo que apontou que dos 153 medicamentos aprovados pelo FDA, A maioria deles teve a descoberta vinculada a instituições públicas. É o NIH, National Institute of Health, e os seus 27 institutos coligados. São instituições públicas ligadas a universidades e que têm um orçamento anual de 48, 40, quase 50 bilhões de dólares por ano, algo que, infelizmente, o nosso país não consegue alcançar. A partir daí, há uma outra etapa, onde a empresa que vai comercializar esse medicamento pega essa pesquisa, já na fase final, ali na fase 2, fase 3, e faz aí a inovação comercial, começa a colocar isso em público já com a patente depositada. Isso gera esse período de exclusividade, que é plenamente respeitado não só aqui dentro do Brasil, mas como de todos os outros países. E dentro desse mesmo esteio, a gente pode dizer que a nossa associação, 25 anos de idade, ela surge bem no alvorecer do lançamento da política de genéricos, da criação da Anvisa, que foi muito importante para dar estabilidade e uma regulação sólida para que os nossos medicamentos tenham a qualidade que tem hoje, não só do ponto de vista nacional, mas reconhecidos internacionalmente, como a Anvisa também é. O papel que o INPI dedica e vem dedicando cada vez mais, aqui a gente tem o Vladimir, mas tem também o presidente Júlio Moreira, que está sempre próximo de nós, para tentar fazer com que o Instituto tenha uma capacidade maior para poder deferir os pedidos de patentes, mas dentro desse período de 20 anos, aí a gente tem aquela questão que eu ia colocar, o Andrei também coloca, durante esse período em que a patente é analisada, você não tem nenhum outro competidor, seja nacional ou internacional, fabricando e principalmente comercializando aquela molécula, porque o período de patente está em análise. Ou seja, na prática, o que existe é uma proteção, é o respeito a esses 20 anos, por uma regra até não dita, mas ela é amplamente cristalizada pelo mercado, porque sabe que a patente será concedida cedo ou tarde. E, a partir daí, poderia haver um processo de cessão de lucros, etc. Tanto é que, nesses processos de PTA, que visam prorrogar o período de patente por conta de uma eventual mora do INPI, ela pede algo curioso. Ela não pede pecúnia, ela não pede um dinheiro que deixou de receber por não ter comercializado, que já estava sendo comercializado. Ela pede mais tempo, ela pede uma extensão do monopólio que ela tem. Isso prejudica a sociedade como um todo, prejudica especialmente o SUS, que adquire esses produtos para usar na sua rede, e isso gera também um desincentivo para que a nossa indústria, que tem centros de pesquisa e desenvolvimento, que desenvolve produtos aqui, faz pesquisa de forma muito qualificada, com gente vindo de fora, trabalhando aqui, nosso país, além de ser um país muito rico em capacidades acadêmicas, também tem um material humano capaz de promover muitas descobertas. E isso não sou eu que digo, né? isso é amplamente constatado até pelas empresas internacionais que estão aqui. Porém, em termos de centros de pesquisa, nenhuma das empresas internacionais tem um centro de pesquisa aqui no Brasil, enquanto as nacionais têm. Não só as nacionais, mas as empresas instaladas aqui no Brasil possuem. Isso é um fato que, mais uma vez, leva a gente a ter uma defesa que visa fortalecer a indústria de forma que todo o conhecimento, todo o arrasto tecnológico que vem sendo feito a partir da criação dos medicamentos genéricos, já nos leve para a fronteira dos medicamentos biosimilares, que são os mais caros. Como o próprio André falou, os medicamentos, a maioria deles é para uso oncológico. E das compras do Ministério da Saúde, a doutora Constância me corrija se por acaso eu tiver feito alguma imprecisão, mas 12% dos gastos do Ministério da Saúde em medicamentos biológicos, eles somam quase 60% do orçamento total do SUS. E o que a gente quer é que mais medicamentos biosimilares possam chegar ao mercado. Isso tudo prescinde do respeito à patente dos medicamentos originadores. Essa é basicamente a nossa defesa. E, de novo, a defesa da nossa indústria, ela vai trazer mas ela vai trazer, ainda mais agora que o projeto 2583 foi aprovado pelas duas casas, está à espera da sanção presidencial, vai poder transformar a nossa indústria em ainda mais estratégica, como ela sempre deveria ter sido. Porque quando a gente fala de saúde da população, a gente está falando em combater uma série de enfermidades que às vezes pode trazer alguma insegurança do ponto de vista social em relação a determinadas enfermidades, né? Como a gente, eu falo isso pensando aqui na própria pandemia. E quando a gente coloca, às vezes, em perspectiva tudo que já se desenvolveu, já se descobriu, em termos de pesquisa, de medicamentos, a gente não pode deixar de esquecer o valor do financiamento público. Entendeu? A gente sempre gosta de falar, às vezes, eu lembro que o vice-presidente, o ministro Geraldo Alckmin, gostava muito de comentar que as coisas que mais salvaram foi saneamento, vacina e antibiótico. E o antibiótico, a penicilina, que é o exemplo mais conhecido, ele foi desenvolvido dentro de um hospital público, o Hospital St. Mary, em Londres, que era vinculado ao Imperial College. E daí, durante a guerra, ali em 1941, ele precisou, os pesquisadores foram para os Estados Unidos, onde lá houve, com apoio de empresas privadas, houve o desenvolvimento em como fazer aquilo ser comercial e ser ampliado. E lá a patente foi registrada. E quando os britânicos voltaram a produzir esse medicamento, eles precisaram pagar royalties aos americanos. Ou seja, há uma série de distorções que foram se corrigindo com o tempo, mas o prazo dos 20 anos é hoje um prazo globalmente consagrado, mas eu me alinho aqui com o que o Andrei falou anteriormente, que a maioria dos medicamentos lançados, eles têm uma recuperação daquilo tudo que foi investido em propaganda, em divulgação médica, em um final ali do seu período de pesquisa, eles se pagam de 6 a 8 anos. Né? Então, eu acho que qualquer discussão que apagasse esses 20 anos de proteção patentária, eles não cabem nos dias de hoje, muito mais num país como o nosso. Era essa a mensagem que eu queria deixar, dizendo com a nossa frase ali que cada dia de monopólio, além desse prazo, custa caro ao Brasil. Custa ao paciente, custa ao contribuinte, custa à saúde suplementar e, em especial, custa ao SUS. Era essa a mensagem que eu queria deixar. E sempre lembrando que tudo que a gente diz aqui fica registrado aqui nos anais da casa e, no futuro, quando alguém buscar essa discussão, vai poder saber tudo que a gente falou aqui. Muito obrigado, cara.
Obrigado, doutor Tiago. Queria agora passar a palavra a Henrique Okutada, que é o presidente executivo da Associação dos Laboratórios Farmacêuticos Nacionais, a ALANAC, também por 10 minutos. Vai usar aí o microfone.
Agora, 15 horas e 14 minutos, você está acompanhando a audiência da Comissão de Defesa do Consumidor de debate sobre os impactos da extensão de patentes no orçamento da União e do SUS. A comissão é presidida pelo deputado Clodoaldo Magalhães, do PV de Pernambuco.
Essa defesa pela indústria farmacêutica nacional, produção nacional e acesso a mais medicamentos e a medicamentos com preço mais baixo. Então, por favor, próximo slide. Bom, a patente garante ao inventor 20 anos, isso em centenas de países que assinaram com o acordo TRIPS, e a recuperação dos investimentos em pesquisa e desenvolvimento, remuneração pelo risco tecnológico que tem isso definido. E após a expiração da patente, o que acontece? É o acesso ao reconhecimento permitindo o desenvolvimento tecnológico do país, aumento da concorrência pela entrada de medicamentos genéricos e similares no mercado, redução de preços, beneficiando o usuário ao sistema de saúde público e privado e aumento do acesso à população de tratamento. É importante também elencar que pelo acordo internacional assinado pelo Brasil e muitos países, esse período de patente ele tem que ter um fim para poder também permitir o acesso ao novo conhecimento que estava restrito a uma única empresa. Isso é disseminar o conhecimento para que as outras empresas consigam também aprender com esse conhecimento novo até então e, a partir daí, também poder inovar. E aí que saem as inovações em várias instâncias, como inovação incremental e até a inovação radical. Por favor, próximo. Então, o artigo 40 da LPI, ela determina no artigo 40 20 anos para a patente de invenção e 15 anos para modelo de utilidade. Esse é o prazo da proteção. E no artigo 44, direito à indenização pela exploração indevida do objeto, inclusive pela exploração ocorrida entre a publicação do pedido e a concessão da patente. Então, isso aí estabelecido na legislação e é muito respeitado e seguido pelas empresas. Exploração garantida. Uma patente em análise não impede a exploração pelo depositante, protegendo sua exclusividade. E a decisão do depositante não colocar o produto no mercado antes da conclusão de análise é opção exclusiva da empresa. Então, a gente vê muito a fala no sentido de produto. Ele, a partir do momento que ele é depositado no INPI, esse processo ele já viabiliza a proteção patentária para o invento e desde o primeiro dia do depósito, e aí vai começar a contar o período e a decisão da empresa de querer aguardar a finalização, né, a conclusão da análise do processo para então lançar no mercado. Isso fica critério na qual o impacto que vai acontecer entre o período que sobra é bastante suficiente, porque eu não conheço nenhuma empresa que teve prejuízo, Andrei, porque o período não foi suficiente para conseguir um retorno financeiro. Isso aí não existe até então. Então, isso é uma lei antiga, onde esse prazo está sendo trabalhado por todo o mercado, não só pela indústria farmacêutica, mas as outras indústrias que inovam, né, e também protegem seus processos, né, suas inovações com patente, e funciona muito bem. Próximo, por favor. Adiar a concorrência, adiar a entrada, né, de concorrentes como genéricos similares do mercado, esse é um impacto, né, o que significa estender o prazo da patente, inclusive de biosimilares, prolongar o monopólio, manter monopólios do mercado por mais tempo. Então, na prática, não se trata de proteger uma invenção. Na prática, sim de manter um único fornecedor por mais tempo, né? E isso tem que ser analisado, né, que não é bom para a sociedade e para o parque fabril como um todo. Próximo, por favor. Aqui a gente tem um quadro que mostra alguns números do mercado. E eu vou focar mais nesses produtos que a participação no mercado em medicamentos genéricos e similares, somando os dois números, dá em torno de 70% das unidades comercializadas em apenas 30% do faturamento. Então, o preço realmente, né, é menor. Aumenta o acesso, diminui o custo, né, como muito bem colocado pela Constância, né, do Ministério da Saúde, né, para o SUS, para o governo, que é o maior comprador de medicamentos. Próximo slide. O que é que acontece? Estender a patente, né, via SUS, assim que é melhor. Estender a patente faz o SUS pagar mais caro por mais tempo e com menos recursos disponíveis. O sistema perde capacidade de investir onde mais importa. Faltam recursos para aumento da capacidade no atendimento, novos hospitais, atenção básica, vacinação. Tudo isso fica comprometido se tiver que alocar mais bilhões de reais do que hoje, né, é gasto, né, com o prazo estabelecido em 20 anos, em nenhum dia a mais. Então, prolongar monopólios não aumenta o orçamento da saúde, apenas reduz a capacidade de atender mais pessoas. Próximo slide. O impacto para a indústria nacional. O desenvolvimento de medicamentos leva empresas a efeito na cadeia produtiva nacional, investir em novas plantas industriais, aumentar o desenvolvimento, capacidade produtiva e gerar empregos qualificados. Aumentar investimentos em pesquisa, desenvolvimento, inovações incrementais, radicais, produtos biológicos, biosimilares, terapias gênicas, entre outras, que a indústria farmacêutica nacional atualmente tem capacidade, adquiriu infraestrutura e musculatura para trabalhar nesses níveis de produto, não somente com a indústria de cópias, né? Fortalecer a cadeia nacional de medicamentos, reduzindo a dependência dos mercados internacionais. Nem precisamos citar aqui, né, o quanto que grandes mercados em muitos países envolvidos estão dominados por empresas de um ou dois países. Eu não estou falando de empresas norte-americanas e nem europeias. Então, isso preocupa muito o nosso mercado, que está cada vez mais na mira dessas empresas, e é um mercado onde a indústria farmacêutica nacional consegue atender com ótimos preços e qualidade. Próximo, por favor. Esse quadro é interessante, que ele mostra aqui, que não é um apelo só da indústria farmacêutica nacional, que está aqui hoje muito bem representada pelo Andrei, pelo Thiago, pelo Reginaldo Arcuri, que vai falar na sequência, e por mim. Temos aqui uma série de entidades de ação civis, como o IDEC, o FENAFAR, a Grupo de Legislativo A Vida, Movimento Nacional de Doenças Negligenciadas. Todas essas instituições assinaram o manifesto também que, contra a aprovação desses projetos de leis, que, no fim, estende o período, né, para além dos 20 anos. Então, é uma mobilização mesmo para quem é nacionalista, defende o que é melhor para o Brasil, para os brasileiros, para as indústrias nacionais. Estamos todos juntos nesse pleito importantíssimo. Próximo, por favor. Então, o Brasil precisa de inovação e acesso. Incentivar no Brasil, não no exterior, né? A pesquisa, a inovação, o desenvolvimento de novos medicamentos, equilibrar as prioridades sobre o acesso, sustentabilidade fiscal e desenvolvimento industrial. Então, os medicamentos novos e os genéricos não se opõem. A gente não está querendo colocar que quem é a favor da extensão da patente só quer saber de genérico e de similar, e quem é a favor da extensão de patentes e defende a inovação. Pelo contrário, as nossas empresas farmacêuticas nacionais hoje estão numa pegada muito forte de inovação. Temos aí uma mudança recente na legislação de precificação que vai viabilizar a estrada para que as empresas consigam inovar mais. E, então, é uma coisa complementar, nas etapas complementares de um mesmo sistema que tem que ser equilibrado. Equilibrado para viabilizar o retorno e também equilibrado para disseminar o conhecimento e o acesso. Próximo, por favor. Concluindo, então, os 20 anos de proteção já oferecem proteção robusta a quem inova. E a concorrência após a patente. Então, reduz preço, amplia acesso, fortalece o SUS, estimula a indústria nacional. E estender as patentes significa o contrário: prolongar monopólios, aumentar gastos públicos e privados e atrasar investimentos produtivos no país. Então, a gente quer o equilíbrio entre incentivar quem cria, garantir o acesso a fortalecer a indústria nacional. Próximo. Muito obrigado pela apresentação. A próxima eu vou colocar uma cara mais amigável aqui, né? Que esse assunto realmente tira a gente do sério. Muito obrigado, deputado, por ter convocado a coragem, né, e a sensibilidade de refazer esse requerimento dessa audiência pública. Conte com a indústria nacional.
Doutor Henrique, obrigado pela sua fala, né, didática também. Falar um pouco aqui antes do próximo orador, baseado numa frase que tinha aqui sua na apresentação, onde cada vez que se discute estender patentes, mais a sociedade enfrenta e é contra a iniciativa. E eu vou além, né? Nós temos aqui na casa também projeto de lei que reduz o tempo de patente de 20 anos. Pode até parecer algo que não vai caminhar nas comissões, mas a gente precisa lembrar que o que é constitucional é o que esta casa aqui se debruça e analisa. Mesmo que a gente tenha o Supremo Tribunal Federal para fazer a correção, mas não é tudo que aqui é construído que é inconstitucional. A depender da proposta legislativa, né, desde decreto legislativo, que é super frágil, para você fazer uma... como foi feito com Efavirense em 2007, um licenciamento compulsório, que aí já é um decreto do Executivo, decreto legislativo seria mais frágil, mas até propostas de emenda à Constituição. Né? A Constituição brasileira, apesar dos acordos internacionais, a gente rasga acordos internacionais para construir guerra. Mas acordos internacionais para discutir paz social, combate à fome, aí a gente parte como se fosse uma premissa. A gente vê a discussão aqui que é nem um dia a mais dos 20. E eu discuto por que não menos, se o retorno é tão mais precoce. Né? Então, essa é uma discussão da sociedade mundial. E na nova política mundial, quem está lá, por exemplo, na presidência dos Estados Unidos, deveria pensar muito mais em algo que hoje está redesenhando o capital americano para lá, para o Oriente, pensar muito mais nisso do que em guerras que alimentam outras cadeias e não a cadeia da saúde, a cadeia da construção da paz social, da longevidade, da qualidade de vida e de tecnologia também em outros setores, que a gente já vai fazer uma digressão danada, como alimentos fortificados, etc. Mas aqui a gente tem também, né, a liraglutida. Eu vi que a gente já tem liraglutida no mercado nacional. Se eu estiver enganado, me corrijam, mais a R$150, por aí. Um pouquinho mais, R$250. Então, algo que reduz a longo prazo complicações gravíssimas, reduz o número de cirurgias bariátricas, reduz número, enfim, de tratamento para diabetes, de complicações de hipertensão arterial sistêmica. Então, o que a gente discute hoje aqui nessa casa precisava ser viralizado, como é o nome das redes, como é o nome da moda, né, para a comunicação atual, para que a gente pudesse ter uma sociedade que se debruçasse sobre isso e fizesse ecoar no mundo inteiro o quanto é importante a gente investir em pesquisa e desenvolvimento, principalmente em países como Brasil, Índia, como o Canadá já fez, como o Reino Unido vive se debruçando nesse dilema, mas que, além de preservar a patente, preserva a vida das pessoas, né? Pensa no custo que cada dia a pesquisa vai trazer mais inovação. E toda essa inovação para que vai servir se não a vida humana? Então, os custos dos sistemas de saúde não vão enfrentar esses custos de patentes a este tamanho. Então, a gente não tem que discutir apenas a extensão de patentes, mas a gente precisa rediscutir tratado internacional. Eu sei que essa casa aqui, o Senado já se debruçou no Monjaro, né, na Tizapatida, e essa casa aqui tem, obviamente, a sua limitação em termos de construção de regramentos. Mas eu acho que a sociedade unida, a sociedade mundial discutindo, a gente tem sim como construir avanços importantes para a saúde da humanidade. Mas vamos voltar aqui para a nossa discussão com a palavra do Dr. Reginaldo Braga Arcuri, que aqui já contribuiu também com a provocação na fala de Dr. Andrei Freitas.
Obrigado. Primeiro, deputado, queria não só agradecer o convite, cumprimentar a todos, mas sublinhar e elogiar muito a coerência do seu mandato. Não só isso que o senhor está fazendo hoje é muito importante, mas o senhor teve um papel de extrema relevância para o Complexo Industrial da Saúde Brasileiro e para a saúde dos brasileiros, relatando nessa comissão o PL 2583, que foi finalmente aprovado e que estamos ansiosos esperando a sanção do presidente da República. Isso vai mudar muito o panorama da saúde e da indústria de saúde no Brasil. Então, parabéns e muito obrigado. Um pouco, obviamente, eu não vou tentar, não, pode passar, por favor, eu não vou querer repisar todos os argumentos com os quais eu concordo, mas eu queria acrescentar algumas coisas. Primeiro, e por isso é que eu quis sublinhar o papel do senhor na relatoria do 2583, o Brasil deu efetivamente um grande salto na construção de um complexo industrial da saúde nos últimos, digamos, 30 anos. E que foi resultado de uma sequência de políticas públicas definidas e implementadas e decisões empresariais de empresários brasileiros que transformaram essas políticas em gestos concretos, né? Tivemos em 96 a nossa uns 30 anos da nossa lei de propriedade industrial, né? Lembrando que anteriormente, de 71 a 95, você tinha proibição de patenteamento de medicamentos no Brasil, porque a ditadura considerava que era uma questão de segurança nacional. Então, foi uma adequação do Brasil, como o senhor começou a dizer, a um determinado momento das transformações geopolíticas mundiais, criação da OMC e a agregação dos tratados como TRIPS para ingresso na OMC. Mas no Brasil nós tivemos em seguida duas leis no mesmo ano, extremamente relevantes, uma criando a Anvisa e a outra criando a lei de genéricos, né? Ora, essas três coisas fizeram com que uma suportasse o funcionamento da outra, né? Quer dizer, com a lei de patentes você podia ter a definição do que tinha proteção e o que não tinha proteção e, portanto, era possível passar a fazer o uso da segunda parte do Instituto da Patente, que é o espraiamento do conhecimento, né? Uma agência de qualidade de vigilância sanitária, que é o que chancela, né, a qualidade dos medicamentos e que gera confiança não só, né, na comunidade médica, mas entre os consumidores, e a lei de genéricos, que criou essa grande oportunidade para que a gente transformasse isso numa ação de indústria no país. O próximo, por favor. Além disso, nós tivemos uma continuidade desse tipo de políticas, né? Em 2009, nós tivemos o início do programa de parcerias para o desenvolvimento produtivo, com foco nos medicamentos de rota biotecnológica. Tivemos agora, em 2024, esse de desenvolvimento e inovação local e, na semana retrasada, a criação pelo Ministério da Saúde também do programa da inovação radical. Pode passar. E esse conjunto de articulações entre programas públicos e decisões empresariais de investimento fizeram essa rota de desenvolvimento da indústria farmacêutica brasileira, né? Quer dizer, nós passamos, por exemplo, para ter, de novo com a Anvisa, né, a cristalização, né, das boas práticas de fabricação, que mudaram completamente o nosso processo industrial. Depois tivemos, já em 2013, em 2010, nós tivemos a RDC 55 para os biosimilares ou biológicos não novos, a produção deles. E agora, nesses últimos anos, tivemos não só a efetiva produção dos anticorpos monoclonais,
mas também já estamos produzindo os medicamentos derivados dos peptídeos, sejam biológicos, sejam sintéticos. A próxima, por favor. O que nós temos, então? Né? Uma fronteira tecnológica já rompida e vencida pelo Brasil, né? Esses medicamentos, já foi numa das apresentações anteriores demonstrado, né? A doutora Constância, se não me engano, mostrou o peso específico dos anticorpos monoclonais no orçamento do SUS, né? E nós estamos agora já produzindo e fornecendo para o SUS isso, com uma possibilidade de expandir essa produção. Né? O próximo, por favor. Além disso, nós estamos também, né, sendo capazes agora de enfrentar, também já foi mencionado, da forma correta, o senhor mencionou, né, com uma ampliação acelerada de acesso, né, aos agonistas de GLP-1, né, para que a gente possa enfrentar tanto as questões de saúde pública efetiva, da obesidade, do espraiamento desses fenômenos tão negativos, como, eventualmente, até o que, infelizmente, está sendo muito usado, mas mal usado no mais das vezes, para tratamentos estéticos. Mas, né, temos de novo, e por isso é que é importante sublinhar, porque temos a Anvisa, é possível você ter uma entrada segura e cada vez mais rápida de medicamentos agonistas de GLP-1. Né? Já temos dois no mercado, além dos originadores, temos 18 aguardando análise. E aí, para aproveitar muito rapidamente esse exemplo próximo, o que é que nós temos? Um dos efeitos centrais da ADI 5529, né? Que é isso, né? A limitação clara do período de vigência da patente. O próximo, por favor. Que, nesse caso, né, exatamente do que é o medicamento que ficou mais conhecido, o Ozempic, que é a semaglutida, nós já temos, com a entrada da semaglutida produzida no Brasil, uma queda, o senhor mencionava isso, uma queda muito constante agora, e isso é só o início, né, quer dizer, esse primeiro medicamento de uma empresa nacional começou a ser vendido o mês passado, nós vamos certamente ter uma redução muito grande disso, que é o mecanismo essencial, primeiro, para demonstrar por que patente tem que funcionar com prazo certo, né? Além de tudo o que foi dito, os grandes números nacionais, os impactos sobre o orçamento da saúde, mas isso é no bolso do consumidor, e é a possibilidade, né, eu vou mostrar um pouquinho mais à frente, de que os grandes compradores de medicamento no Brasil, que são as famílias brasileiras, que somos nós, né, os cidadãos brasileiros, possam ampliar muito o seu acesso por redução de preço com garantia de qualidade. Né? Próximo, por favor. O que nós temos, então? Né? Então, rápida repassada aqui. O Brasil conseguiu construir um parque industrial extremamente importante, com uma agência de vigilância muito boa, com programas públicos extremamente eficazes, tanto para ampliação de acesso quanto para a construção e ampliação desse parque industrial. O que é que nós precisamos fazer a partir de agora? Né? Nós temos que aproveitar isso que foi construído e dar um novo salto, né, para que a gente, o próximo, por favor, para que a gente possa enfrentar o que é o grande paradoxo do Brasil hoje. Né? Já foi dito também, estava ali atrás, a gente produz 60%, 70% de tudo o que é consumido no Brasil em volume, né? O que é uma coisa extremamente importante, a atenção básica do Ministério da Saúde. Mas, na hora que nós olhamos os números da balança comercial, nós vamos ver, primeiro, que são números impressionantes, né? Só de medicamentos, nós importamos, em 2025, 14 bilhões de dólares, só no ano de 2025. De 2024 para 2025... o aumento do número do valor de medicamentos importados foi de mais 18%. Então, é uma coisa insustentável, né? Tanto que a gente vê que essa curva nunca parou, né? Mesmo no pico ali, 2020, 2021, da pandemia, ela depois não voltou a patamares mais baixos, né? E, como a doutora Constância mostrou, nós temos o essencial disso com medicamentos de alto custo, oncológicos de alta potência, anticorpos monoclonais, etc. Então, o próximo, por favor. Para a gente poder usar essa base industrial que a gente construiu, né, nós precisamos ampliar a produção, acesso a medicamentos, avançar em inovação incremental e inovação radical e caminhar para um equilíbrio dinâmico da a balança comercial. Não, não há a menor possibilidade, nem nos Estados Unidos, há a possibilidade de você ter uma balança superavitária permanentemente. Mas você pode ter um equilíbrio. Mas, para isso, né, e eu não vou repetir os argumentos tão bem apresentados antes, temos que preservar a estabilidade da nossa legislação patentária. Porque, como também já foi dito, o Andrei mencionou isso muito claramente, prazo, tempo, são características essenciais para o desenvolvimento na indústria farmacêutica. Todos os investimentos são de 10, 15, 20 anos. Então, essa estabilidade, essa previsibilidade são fundamentais. O próximo, por favor. E aí, o que nós temos? Duas linhas de ataque contra essa estabilidade da legislação patentária. A primeira, no judiciário, né? Nós temos 99 ações judiciais tentando reverter a decisão do Supremo com a DI 5529. Né? Já foram dadas 40 sentenças de improcedência dessas ações, 7 acórdons, 1 recurso especial e 5 reclamações constitucionais. Então, é pacífico no judiciário brasileiro que não vai se fazer uma reversão da 5529. O próximo, por favor. E aí, como o senhor muito corretamente mencionou, o próximo slide, por gentileza. Eu acho que tem mais um, não? Isso, obrigado. Não, voltar um para trás, isso. Nós temos também no Congresso brasileiro uma bateria de projetos de lei tentando a mesma coisa o tempo todo, né? Quer dizer, você, de uma forma ou de outra, sob uma designação ou sobre outra, você criar mecanismos de extensão do prazo de patentes. Né? Há, inclusive, um que nos preocupa muito, que é o parágrafo 5º do PL 5810, que só tem um artigo, que disparou um processo, né, ao prever que quem estiver ainda em discussão na justiça, se o projeto for aprovado, eles podem retornar com os processos que estão na justiça para o INPI, pleiteando a extensão de prazo que então teria sido concedida, né, entraram mais, se não me engano, 38 ações a mais depois que o projeto foi apresentado. Então, no judiciário nós temos esse risco, mas está sob controle. Aqui no Congresso nós temos contado muito com, e agradecemos mais uma vez a sua atuação, com os que discutem essa questão. É claro que a autonomia e a soberania do Congresso é incontestável, mas essa discussão, como o senhor está fazendo, é essencial para mostrar os malefícios dessa reversão. O próximo, por favor. Né? E aí, é o que eu disse, pode passar, por favor. O que nós precisamos, aí também o Henrique acabou de mostrar isso, quer dizer, a sociedade brasileira se manifesta contra, né? E o que nós efetivamente precisamos, pode passar ao próximo, é lembrar que não se trata de uma questão menor. Né? A doutora Constância mencionou isso. Tudo isso está vinculado à saúde dos brasileiros. Temos o SUS. Né? O trabalho do governo, do executivo, é muito importante. Mas, e por isso é que eu mencionei, quando a gente olha as contas ali, ó, que está em amarelo, é o consumo das famílias. O gasto de saúde privado no Brasil é ainda muito maior do que é o gasto governamental. Então, tudo isso que nós estamos falando tem um impacto absolutamente direto, pode passar ao próximo, sobre a saúde não só física, mas inclusive na saúde, aspas, financeira dos brasileiros, né? E no orçamento das famílias, né, as despesas de saúde são as mais significativas, né, e as despesas com medicamentos idem. Então, para concluir, né, o que, que é essencial? Né? Ter noção, e de novo, quer dizer, o senhor teve um papel decisivo na relatoria do 2583, de que a indústria farmacêutica nacional é um ativo estratégico para o Brasil, não é uma coisa de menor importância. Né? E que aí um dos aspectos centrais é isso, quer dizer, precisamos de preservar a rigidez da estrutura patentária no Brasil para a gente poder continuar com esse nível de desenvolvimento do complexo industrial da saúde que tivemos. Então, muito obrigado mais uma vez.
Agradeço aqui a exposição do Dr. Reginaldo, a Arcuri aqui pela precisão também nas palavras, pelas elogios ao nosso mandato. Queria agora passar para uma participação online. Não sei se a nossa equipe aqui já está com tudo. Posso chamar a doutora Júlia Paranhos, então. Doutora Júlia Paranhos, que é a coordenadora do Grupo de Economia da Inovação da Universidade Federal do Rio de Janeiro.
Boa tarde. Não sei se eu já estou... Boa tarde, agora estou me vendo. Eu queria essa autorização para poder compartilhar. Ah, tá bom, agora foi. Janela. Aplicativo.
Já está autorizado aí no sistema. Pode compartilhar. Nos ouve bem?
Vamos ver. Sim, eu estou ouvindo. Tá. É porque eu não consegui ter essa autorização antes, então por isso que a gente está... Bom, acho que eu não vou conseguir compartilhar. Aqui vou pedir para colocarem. Ah, não, agora apareceu. Aqui. Foi. Vocês conseguem ver minha apresentação? Oi? Vocês conseguem ver minha apresentação? Eu parei de ouvir vocês.
Sim, sim, conseguimos.
Conseguimos, tá, sim, Júlia. Pode seguir.
Tá ótimo, obrigada. Bom, eu...
Agora você ficou sem voz, ficou mudo.
Quinze horas e 49 minutos. Você que nos acompanha na rádio e na TV Câmara está acompanhando a audiência da Comissão de Defesa do Consumidor de debate sobre os impactos da extensão de patentes no orçamento da União e do SUS. Neste momento, a coordenadora do Grupo de Economia e da Inovação da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Júlia Paranhos, fará sua exposição.
Vocês ajustam com ela, não? Vai abrir o chat aí e a gente passa para... Bom, enquanto a gente organiza a apresentação, doutora Júlia, quero passar a palavra para o doutor Vladimir Batista de Lara.
Bom, primeiramente, boa tarde a todas e todos que estão presentes aqui. Cumprimento meus colegas de mesa pelas falas e cumprimento também pela iniciativa, né, o excelentíssimo senhor deputado federal, doutor Clodoaldo Magalhães. E, bom, só aguardar um instantinho enquanto vão colocar a nossa apresentação. Só para citar qual que é o meu papel aqui, né? Eu sou servidor do Instituto Nacional da Propriedade Industrial, sou servidor de carreira, servidor público, e estou como presidente da Associação dos Funcionários do INPI, que é a associação que representa as pessoas que trabalham no INPI. É fundamental que a nossa presença, né, seja ressaltada aqui nessa audiência, porque é uma das primeiras vezes, é uma primeira vez em muito tempo que os funcionários do INPI vêm à Câmara para discutir demandas da Lei da Propriedade Industrial, para discutir o processo de propriedade industrial. E a gente ressalta que a gente vai continuar solicitando nossa participação em todos os fóruns que discutam a propriedade industrial por conta do nosso interesse, né, do nosso interesse específico. O tema dessa audiência, né, e aí só aguardando aí a apresentação, mas eu vou seguindo, o tema dessa audiência é justamente o gasto público da União, dos demais entes federativos e do Sistema Único de Saúde e o gasto das famílias com a questão de saúde, tendo em vista essa nova tentativa legislativa de estender prazo de vigência de patentes. Se puder, pode passar. Bom, já foi falado para todos os nossos expositores, né, o que é um produto, um processo patenteado, né, que é o direito de exclusividade temporário, que, por sua contrapartida, tem essa divulgação da tecnologia. A exclusividade, ela gera impacto no orçamento da União, dos estados, do município, impacto no Sistema Único de Saúde. A gente tem que ressaltar o impacto do preço desses produtos farmacêuticos para as famílias, insumos para o setor produtivo, também o impacto de preço de royalties para o agronegócio, para o setor exportador. E, pode passar, por favor? O nosso país, né, o Brasil, ele ia muito além do que o tratado, né, o TRIPS, que é o tratado relativo a aspectos da propriedade industrial no âmbito da OMC, ele ia muito além do que o TRIPS previa. Que o TRIPS prevê uma proteção de 20 anos a contar do depósito, e o Brasil, por iniciativa própria, colocou mais 10 anos a partir da concessão, e aí, no caso, esse prazo é ajustado para 7 anos, no caso de modelo de utilidade. Ela foi declarada inconstitucional, como já bem dito pelos expositores anteriores, pela DIN 5529, e também foi revogado esse parágrafo único do artigo 40 pela Lei 14.195 de 2021. Esses dados técnicos, né, já constam de diversos artigos e estudos, alguns inclusive desenvolvidos pelos membros da mesa. Gostaria de ressaltar aqui a participação da doutora Júlia Paranhos, que tem artigos muito avançados sobre o quanto é custoso para o Sistema Único de Saúde a extensão de prazo de patentes. Né? Aí pode passar, por favor. E agora a gente está diante de algumas, né, das iniciativas. A gente vê, cada apresentação que eu vi dos meus expositores anteriores, dos colegas anteriores, vi que tem mais um projeto de lei que está incluindo, né, esse, como é que fala o jargão, o jabuti, né, incluindo essa questão do prazo de ajuste de tempo de vigência de patentes. Né, e é uma tentativa, ela é até mais nociva do que o prazo que já foi declarado inconstitucional. Ela é nociva por quê? No parágrafo único do artigo 40, você tinha uma previsão de 10 anos a partir da concessão, e ponto. Essa tentativa é uma tentativa agora de estabelecer um prazo de 5 anos, sem que a lei estabeleça quais são os critérios para esse prazo. E como que vai ser calculado esse prazo? E joga a responsabilidade para o INPI de se criar um novo procedimento administrativo para calcular esse prazo, uma nova regulamentação, para definir o que seria o prazo que não é atribuível ao titular. Isso gera uma insegurança jurídica, vai aumentar a judicialização das patentes, vai levar a um cenário que o atraso no exame de patentes ele pode passar a ser incentivado. Como já bem dito, né, pelas apresentações, como já bem dito pela doutora Constância, o INPI fez um esforço, e 99,99% dos processos de patentes são decididos em menos de 3 anos. Mas não adianta a gente decidir 99% das patentes em 3 anos se uma patente, um processo de pedido de patente, vai ser responsável por bilhões de reais a mais em gasto público, caso esse processo saia, né, do desvio padrão e vá ser...
15:55, você está acompanhando a ordem do dia sob a presidência do deputado Rocha, do MDB do Maranhão.
A número 123 de 2020 fica dispensada a leitura da ata da sessão anterior. Passa-se às breves comunicações. Convido o deputado Antônio de Paula para fazer uso da palavra por até 5 minutos. Deputado Antônio de Paula, com a palavra.
Você está acompanhando a sessão deliberativa com as breves comunicações dos parlamentares.
Não tinha consciência dos riscos que o seu pai correria quando ele lesse aquela carta. É óbvio. Eu não acredito que o senador Flávio Bolsonaro não esteja sendo muito bem assessorado pelo seu grupo de advogados do próprio PL, e que entre eles não houve o questionamento da possibilidade